Pesquisa revela que quase 80% dos assentados da reforma agrária possuem acesso à água encanada, mas apenas 1% tem rede de esgoto.
Instituições de ensino superior têm até 31 de dezembro para renovar participação no FIES.
Presidente Lula reafirma que não vai haver corte de recursos do programa de aceleração do crescimento.
Terça-feira, 21 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Jovem, até 5 filhos, ensino fundamental incompleto. Esse é o perfil dos assentados no país, segundo uma pesquisa inédita sobre qualidade de vida, produção e renda em mais de 1000 assentamentos de reforma agrária no Brasil.
Segundo o estudo, a grande maioria conta com acesso à água potável, mas apenas 1% tem rede de esgoto no assentamento.
A pesquisa foi divulgada hoje aqui em Brasília pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Aline Bastos tem mais informações.
Depois de perder o emprego, o lavrador Gaspar Araújo e sua família, que antes trabalhavam nas lavouras de feijão de Unaí, em Minas Gerais, não tinham mais como pagar o aluguel da casa onde moravam. Gaspar e outros colegas na mesma situação formaram um grupo de assentados, que ficou irregular por algum tempo, mas depois, com a reforma agrária, conseguiu se estabelecer numa área com toda a infraestrutura básica, como água, luz, perto da cidade mineira. Seu Gaspar conta o que mudou na vida da família.
A vida antes era muito complicada porque a gente não tinha acesso a nenhuma política pública. Nós era mesmo, tinha necessidade da própria comida, comia muito mal, porque o que a gente ganhava não dava para nada. E agora na vida do assentamento a vida mudou completamente. E nós conseguimos já produzir suficiente para poder pelo menos para alimentar. Nós estamos se alimentando do que nós estamos produzindo dentro do assentamento.
Os assentados da reforma agrária são na maioria jovens, com 4 filhos, têm de primeira a quarta série e consideram que depois de assentados, a vida melhorou, mas não estão satisfeitos com a saúde pública. São pessoas que conseguem metade da renda com o que produzem no campo, principalmente leite, feijão e milho. Segundo o estudo, 79% dos assentados têm água suficiente para atender a todas as necessidades da família o ano inteiro. 44% têm acesso à energia elétrica o ano todo. 78% têm participação em associações ou cooperativas. Além disso, mais da metade tem algum tipo de financiamento ou empréstimo rural e está em dia com suas contas. Em contrapartida, 34% dos assentados usam fossa simples e apenas 1% tem rede de esgoto. Diante dos números, o presidente do INCRA, Rolf Hakkabar, falou dos próximos passos do governo.
Nós temos que manter muitos programas e ajustar outros. Na minha opinião, a obtenção de terras, agora melhorar o acesso ao crédito, o volume de crédito, e mais importante do que isso é não o INCRA fazer tudo. Nós precisamos aumentar nossas parcerias com governos estaduais, com os governos municipais, com as universidades, com outras áreas do governo, porque nós estamos tratando aqui desde o acesso à terra até a educação e geração de renda. Então, precisa ter uma política de governo.
Para o levantamento, foram entrevistadas 16 mil famílias em mais de 1.100 assentamentos. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil! As universidades que pretendem oferecer vagas pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, em 2011, têm até o próximo dia 31 de dezembro para renovar a participação no programa.
Hoje, mais de 60 mil alunos de graduação recebem o financiamento estudantil.
A jornalista Priscila Machado conversou com Antônio Correia Neto, diretor financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, sobre o assunto. Vamos ouvir.
Todo esse processo é feito pela internet.
Exatamente. Basta acessar a página eletrônica do FNDE, www.fnde.gov.br, acessar o sistema informatizado do FIES, atualizar alguns dados cadastrais, prestar algumas informações relacionadas a questão econômica e financeira, assinar um termo de renovação da adesão ao FIES. E também neste momento, as mantenedoras devem inserir no sistema o balanço patrimonial do último exercício encerrado, o demonstrativo do resultado do exercício.
E quantas instituições em todo o país oferecem vagas pelo FIES?
Olha, atualmente estamos com 841 entidades, né, que são entidades mantenedoras de instituições de ensino e que têm como mantidas em torno de 1.150 universidades.
E se elas não cumprirem esse prazo até 31 de dezembro, o que que acontece?
Olha, elas não vão poder estar no FIES em 2011, ou seja, não vão poder ofertar vagas aos estudantes financiados pelo FIES.
Ouvimos a entrevista com Antônio Correia Neto, o diretor do FNDE.
O presidente Lula esteve durante toda a manhã de hoje no Rio de Janeiro.
No Complexo do Alemão, Lula participou do início dos testes no teleférico, uma espécie de bondinho que vai transportar 3 mil passageiros por hora entre 6 morros da região.
O presidente também se encontrou com mulheres treinadas para prevenir e combater a violência nas comunidades onde moram.
Ainda durante a visita ao Rio de Janeiro, Lula afirmou que não vai haver cortes nos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, para o ano que vem.
O percurso do teleférico será de 3,5 km e a viagem vai durar 15 minutos. O sistema será composto por 6 estações no Morro do Adeus, Baiana, Alemão, Itararé, Fazendinha e Bom Sucesso. Ao todo, serão 154 bondinhos com capacidade para 10 pessoas cada um, podendo transportar até 3 mil passageiros por hora. O presidente Lula embarcou junto com o governador do Rio, Sérgio Cabral, para iniciar a fase de testes. A data prevista para a conclusão da obra, que tem mais de 200 milhões de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, é fevereiro de 2011. Na estação da Baiana, Lula voltou a afirmar que não haverá cortes do orçamento no PAC.
Não vão cortar dinheiro do PAC. Não vão cortar, porque o compromisso da companheira Dilma Rousseff é, sabe, pelo desenvolvimento deste país. E ela sabe porque ela foi a gestora do PAC. Aqui na Rocinha, eu apelidei a nossa presidenta Dilma da mãe do PAC. Portanto, ela trabalhou como ninguém para o PAC dar certo. E eu tenho certeza que ela vai gastar cada centavo do PAC.
No Complexo do Alemão, Lula também se encontrou com representantes do projeto Mulheres da Paz, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONAF. Elas reivindicaram a extensão das ações do PAC para o Complexo da Penha e falaram sobre a preocupação com o futuro dos jovens nas comunidades pacificadas. Para Idália Miranda, coordenadora do Mulheres da Paz no Rio de Janeiro, é preciso investir em projetos voltados para adolescentes a partir de 14 anos.
Continuar os projetos sociais, principalmente, e ampliar para a juventude, sobretudo aquela juventude de 14 anos, juventude que estava ali orbitando em volta do tráfico, sem ter nenhum problema ainda com a justiça nem com a polícia, mas que ficou sem o seu ganha-pão. Então, essas pessoas, elas precisam serem cuidadas, elas precisam serem encaminhadas. Então, a gente está solicitando o projeto Recomeço, vai tentar dar conta disso, desses jovens que ficaram sem essa estrutura.
Mais de 2.300 mulheres da paz já foram capacitadas para a prevenção e o enfrentamento à violência no Rio. Ainda durante a visita, Lula participou da inauguração de uma lotérica e de uma agência da Caixa Econômica Federal no Complexo do Alemão, além de inaugurar a duplicação da BR-101 no trecho que fica entre Santa Cruz e Mangaratiba e 144 unidades habitacionais que fazem parte do PAC Rocinha. Do Rio de Janeiro, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil. A equipe de transição da presidenta eleita Dilma Rousseff anunciou na noite desta segunda-feira mais 7 ministros para compor o futuro governo a partir de 1º de janeiro.
O comunicado foi feito em uma nota divulgada à imprensa.
A atriz, cantora e compositora Ana de Holanda vai para o Ministério da Cultura. A economista Tereza Campelo para o Ministério do Desenvolvimento Social. A socióloga Luísa Helena de Bairros para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Alexandre Padilha, que é médico e atual ministro das Relações Institucionais, foi convidado para o Ministério da Saúde. O deputado federal Mário Negromonte para o Ministério das Cidades. O advogado Luiz Inácio Adams continua à frente da Advocacia Geral da União. E o ministro do Esporte, Transporte Orlando Silva também continua à frente da pasta. A orientação da presidenta eleita Dilma Rousseff é que todos trabalhem de forma integrada. De Brasília, Aline Bastos.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Na entrevista especial de hoje sobre o balanço dos 8 anos do governo Lula, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, destaca a diversificação dos parceiros comerciais do Brasil.
Miguel Jorge foi entrevistado pela jornalista Dini Moraes e também fala sobre as políticas adotadas pelo governo federal para incentivar a produção industrial. Vamos ouvir.
Nos últimos 8 anos do governo Lula, ficaram marcados pela diversificação dos países que o Brasil está exportando. O que isso impactou a balança comercial brasileira?
Impactou de maneira muito favorável e foi uma estratégia muito inteligente do presidente Lula. Você pode perceber que durante a crise, por exemplo, os países que sempre foram os países destino da exportação brasileira, os Estados Unidos e o bloco de países da União Europeia, sofreram muito com a crise e reduziram enormemente as suas importações. Portanto, a diversificação que começou ainda no primeiro mandato, que se intensificou no segundo, ela foi muito importante para manter o padrão das exportações brasileiras.
E como é que vem sendo desenvolvida a balança comercial? Ela cresceu muito nesses últimos 8 anos?
Ela cresceu muito. Ela passou de 60 bilhões de dólares para 200 bilhões de dólares, que é um crescimento impressionante. E a diversificação, ela se deu muito para países que não eram absolutamente destino das exportações brasileiras. Por exemplo, países da África, países do Oriente Médio e, por incrível que pareça, até para países da América Latina. Nós tínhamos vizinhos que precisavam de nossos produtos e nós não interessávamos por vender a eles. O caso mais emblemático é o da Venezuela. A relação comercial entre Brasil e Venezuela saiu de cerca de 500 milhões de dólares no começo do governo Lula para 5 bilhões de dólares, com um superávit muito expressivo a favor do Brasil, 4,5 bilhões de dólares de superávit a favor do Brasil. E isso é muito importante porque agora, quando vier o crescimento na economia internacional de modo geral, nós teremos uma base exportadora muito melhor do que a que tínhamos há 8 anos.
E o Brasil, ele continua exportando muito manufaturado ou não? Ou já tem muitos produtos industrializados?
Como houve uma economia dos países, chamados países ricos, diminuiu muito, e eram os países que mais compravam manufaturados, não só do Brasil, mas também de outros países, houve uma redução bastante grande na exportação de manufaturados brasileiros. E ao mesmo tempo, como também esses países passaram a necessitar mais, até porque Índia, China, etc., são países em que a população está se alimentando mais, houve uma necessidade de se importar por esses países mais alimentos. E nós estamos aumentando muito a nossa exportação de alimentos, as chamadas commodities, que no caso, por exemplo, eu não considero muito commodity, porque você tem a produção de alimentos, de soja, de alimentos da agroindústria, ou de frango, de carne, por exemplo, que tem processos industriais bastante importantes. Portanto, são exportações com muito valor agregado.
Agora, uma das grandes críticas do setor produtivo do Brasil é justamente essa, né? Porque a gente incentiva muito a exportação de alimentos ou de commodities. O Brasil, ele lançou políticas de desenvolvimento industrial. O que isso pode vir a impactar nesse setor?
Quem precisa dessas commodities são os países que estão comprando.
Uhum.
Ainda bem que o país está preparado, o Brasil está preparado para fornecer essas commodities. Eu não vejo uma dicotomia, como se quer colocar, entre a exportação de manufaturado e a exportação de commodities. Ainda bem que, ao contrário, por exemplo, da Coreia, ao contrário de países europeus como a Alemanha, que são países grandes produtores de manufaturados, que numa crise não podem ter a saída de exportar commodities. Eles não têm carne para exportar. Por exemplo, nós somos hoje o maior exportador de frango do mundo. Isso foi importante para, depois da crise, para que nós pudéssemos superar a crise com a exportação desses produtos. Agora, eu acredito que há uma certa razão de crítica desses fabricantes, especialmente dos manufaturados brasileiros, porque nós não apoiamos, apesar do esforço enorme do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, como um todo, o Brasil não apoia os exportadores como nós devíamos.
Por que não é feito isso?
Nós lançamos em junho, o próprio presidente lançou várias medidas de apoio à exportação. Nenhuma delas foi implantada até agora. Por problema burocrático, problema de resistência em outras áreas do governo, Essa é uma questão que o novo governo vai precisar enfrentar.
Agora vamos falar do incentivo às indústrias brasileiras. O governo Lula lançou duas políticas nacionais de incentivo industrial, políticas nacionais industriais. Que impacto elas tiveram?
Elas tiveram um grande impacto. A primeira política de desenvolvimento produtivo, que é basicamente o que a gente chama de política industrial, ela foi limitada a poucos setores da economia. No segundo mandato, o presidente Lula fez uma política industrial de abrangência muito maior. Ela começou em maio de 2008 com 28 setores apoiados pela política industrial. E hoje já são 35 setores.
Eu conversei com Miguel Jorge, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre o balanço dos últimos 8 anos de governo. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado a você.
Voz do Brasil. Foram divulgados aqui hoje em Brasília os vencedores da 6ª edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
Além da premiação em dinheiro, os ganhadores receberam computadores e bolsas de estudo. Cleide Lopes acompanhou e tem mais informações.
O prêmio foi criado em 2005 para promover a igualdade entre homens e mulheres, diminuindo as diferenças e o preconceito entre eles. E é destinado a alunos do ensino médio que concorrem com redações, além de estudantes de graduação e instituições de ensino superior que participam com artigos científicos sobre o tema. A estudante paulista do ensino médio, Ana Paula Tavassi, uma das vencedoras, fala da importância do debate.
Esse ano eu estudei um pouco de literatura brasileira, vendo que, por exemplo, a Capitu de Machado de Assis, que é um personagem tão conhecido, ela não encontrou lugar na sociedade. Eu acho que a mulher ainda está procurando esse lugar, e eu acho que o concurso ajuda isso, ajuda um pouco a gente pensar sobre isso e querer ter o nosso lugar na sociedade, poder pensar com a nossa cabeça e chegar numa questão de igualdade, que não é feminismo também radical, que mulheres seriam superiores aos homens, mas é uma questão de poder todo mundo ser tratado igualmente.
Na edição deste ano, houve um aumento de 23% no número de inscritos. Mais de 4.500 trabalhos foram apresentados. Quem dá mais detalhes é Sônia Malheiros, subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Eu acho que a gente está num processo muito rico no nosso país. A eleição da primeira presidenta da República é um resultado disso, em que se questiona uma visão ainda conservadora de que o lugar da mulher seria o lugar de casa, somente do cuidado de filhos, de cuidado de idosos. A mulher assume seu lugar na sociedade participando de todos os momentos da vida brasileira. E eu acho que o resultado desse prêmio, ele estimula a reflexão sobre isso. Estamos mudando a sociedade brasileira. Ainda temos muito a mudar, mas o prêmio contribui para isso.
O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero é uma iniciativa da SPM, do CNPq, dos Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia, além do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. De Brasília, Cleide Lopes.
Esporte e inclusão social. Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre a Política Nacional do Esporte, que a Voz do Brasil reprisa esta semana, vamos saber como a integração entre as duas áreas está mudando a vida de crianças, famílias pobres e ex-detentos.
Os programas Segundo Tempo, Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania são exemplos dessa iniciativa.
Políticas de inclusão social no esporte, que impulsionam a vida de muita gente. Exemplo disso é o programa Segundo Tempo, que oferece atividades esportivas no contraturno escolar. Isso sem falar em práticas que recebem verbas federais, como o projeto Geração Campeã, em Brasília. Em uma pista de atletismo, que fica nas dependências de uma escola pública, 80 alunos são atendidos, inclusive alguns com necessidades especiais. Todos eles têm direito à alimentação, roupas, transporte. Só que a contrapartida é que a garotada deve estar devidamente matriculada em alguma escola pública. E de preferência, com boas notas. Isso, segundo o coordenador do projeto, Denis Gigante, é para identificar futuros talentos.
Hoje nós temos meninos aqui, tanto que está iniciando, como aqueles que já estão classificados em ranking da federação. O ano passado nós tivemos um resultado muito importante, que foi o vice-campeonato brasileiro dentro dos Jogos Paraescolares, que foi realizado aqui em Brasília. Então nós temos já um vice-campeonato brasileiro. Dentro desse pessoal que está treinando aí, hoje nós temos, por exemplo, duas recordistas brasileiras do paradesportivo.
E tem mais.
o projeto Pintando a Liberdade, iniciativa para reintegrar detentos à sociedade, com o resgate da autoestima. Em troca da confecção de materiais esportivos, os internos recebem bolsas para o sustento das famílias, sem falar na redução de um dia na pena para cada 3 dias de trabalho. Isolino Pereira é uma das figuras pioneiras do projeto. Ele já foi chefe de quadrilha, esteve preso e, ao conhecer o projeto, passou dias costurando bolas. Foi um bom negócio para ele.
Eu era um cara temido, assim, como um cara periculoso na região, entendeu? Comandava quadrilha, entendeu? Aí, graças a Deus, esse projeto caiu como uma luva dentro do sistema penitenciário, sabe? Eu fiquei 14 anos. 14 anos de pena. Ah, mas como minha cadeia era muito alta, eu tive um bom comportamento dentro do sistema, então facilitou para mim sair mais antes, né? E esse projeto aqui foi que me ajudou mais ainda, porque eu comecei a remir pena e tendo um bom comportamento, trabalhando. Então a coisa foi mudando dia a dia. Quando pensou que não, eu já estava na rua, porque a minha cadeia, tudo ela, era 85 anos.
Os pontos mais na casa do aniversário, muito barulho que põe fogo no cenário.
Só a tortura psicológica de uma cadeia dessa, o cara vai na grade, ele se enforca ou ele faz qualquer coisa. Mas eu falei, não, o homem ele cai, ele tem que aprender uma coisa com ele tem que ter garra e ser forte.
Cidadania, extensão do Pintando a Liberdade. É outro programa de produção de material esportivo que também reúne várias histórias de sucesso. Ele existe para ajudar famílias de baixa renda, uma oportunidade de aprender uma profissão e ter um dinheirinho extra. Francisca Áurea, que o diga, ela embala camisetas que são confeccionadas numa fábrica comunitária no Distrito Federal. Há um ano, ocupa o posto que já foi da filha, Carliane. Quando trabalhava na fábrica, a garota participou de um programa de intercâmbio na Suíça. Hoje, é universitária com estágio garantido. E a mãe é só elogios.
Através desse projeto, a minha filha foi viajar, ela teve mais interesse para ir para a faculdade, e agora a outra mais nova, que também ficou 4 anos no projeto, está fazendo um estágio na Caixa.
O material esportivo produzido pelo Pintando a Liberdade e pelo Pintando a Cidadania não é comercializado. Os kits são repassados para escolas públicas de todo o Brasil e para programas sociais do Ministério do Esporte, inclusive em outros países. Mais de 75 mil estrangeiros recebem os produtos por meio de uma cooperação internacional com Haiti, China, Rússia, Moçambique e Chile. O Pintando a Liberdade e o Pintando a Cidadania existem graças a convênios do Ministério do Esporte com organizações sem fins lucrativos. Juntos, os dois projetos produziram mais de 1,5 milhão de itens esportivos só no ano passado. Mão de obra, 13 mil detentos. E geração de emprego e renda para mais de 2.400 pessoas que moram em comunidades carentes. De Brasília, Aline Bastos.
O Oficial da União publicou hoje uma lei sancionada pelo presidente Lula que estabelece isenção de impostos para a Federação Internacional de Futebol, FIFA, e empresas por ela contratadas para obras e serviços vinculados à Copa das Confederações em 2013 e à Copa do Mundo um ano depois.
A isenção tributária é uma das exigências da FIFA para o país que vai sediar o Mundial de Futebol e também foi adotada por África do Sul e Alemanha, sedes das últimas edições do torneio.
Segundo a lei, obras de mobilidade urbana e a construção ou reforma de 12 estádios também estão excluídas do pagamento de impostos federais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pesquisa revela que quase 80% dos assentados no país possuem acesso à água encanada, mas apenas 1% tem rede de esgoto.
Instituições de ensino superior têm até 31 de dezembro para renovar a participação no FIES.
Presidente Lula reafirma que não vai haver corte de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.